a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes, internautas e profissionais do setor de seguros que nos prestigiam com a flagra da sua presença toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Após forçadas semanas de ausência física no programa, em obediência ao isolamento por essa triste e preocupante pandemia, mantivemos a nossa programação no seu dia e horário através de reprises de selecionadas entrevistas com renomados profissionais do setor de seguros, com as respectivas mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores, aos quais apresentamos os nossos sinceros agradecimentos pela compreensão e colaboração. Voltando às atividades do nosso programa em um novo formato, ou seja, via online, temos a grata satisfação de entrevistar o querido amigo e reconhecido profissional do setor de seguros, Dr. Adilson Nery Pereira. Neste momento, faremos um breve intervalo para a exibição das úteis e importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Vocês estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Viromania.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais. Como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
102,5. O mercado segurador deve atuar em prol do direito à vida. Por isso, o Sindseg SP é comprometido em apoiar e realizar ações educacionais para a promoção de um trânsito cada vez mais seguro. O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. É fundamental que a sociedade se conscientize sobre o alto índice de mortes no trânsito, pois nas ruas, avenidas e estradas, as nossas escolhas fazem a diferença. Sindicato das Empresas de Seguro e Resseguros do Estado de São Paulo. Há 78 anos, contribuindo com um trânsito mais seguro. Acompanhe as ações em www.sindsegsp.org.br.
Imprensa FM.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era a hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Toque Marine Vida resolve o que precisa pra você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe.
102,5.
César Cielo. Recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Imprensa FM.
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria proteger meu carro. Como é que eu faço?
Temos a trava de volante. Que tal?
Mais proteção.
Tem um alarme também.
Mais proteção.
Bom, aí é só com faixa preta. A gente tem um bem aqui, ó.
Quer proteção de verdade? Contrate um seguro faixa preta. Só assunto em 130 anos de tradição com toda a eficiência japonesa. Consulte seu corretor. Somos Seguros. Você sempre bem.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retornando à nossa programação. Bom dia, doutor Adilson. Está tudo bem, Adilson?
Tudo bem, Pedro. Tudo ótimo. Tudo assim como você, preocupado com essa pandemia, né? Já são meses que estamos em casa. É, mas a família está bem, estamos nos cuidando. Álcool em gel e máscara o tempo inteiro, então...
É isso aí,
Estamos indo bem, sim.
Adilson, é sempre bom, Pedro, nesse programa. Seja muito bem-vindo, tá?
Muito obrigado. Aliás, obrigado pela deferência de me convidar para o primeiro programa.
É o primeiro programa.
Depois de longos meses de afastamento.
Você fez por merecer isso.
Com certeza.
Adilson, de acordo com a pauta que você fez da gentileza de nos encaminhar, vamos para a primeira pergunta.
Vamos lá.
Há movimentações recentes da SUSEP, entre as quais a medida que altera os chamados produtos massificados. Quais as consequências desses tópicos para os corretores de seguros?
Bom, Pedro, a minha previsão é de que haverá modificações importantes nesse mercado. Você se lembra, certamente, quando houve a desregulamentação dos seguros tarifados há muitos anos, na década de 90, por aí afora, em que, por exemplo, o seguro de incêndio, de uma hora para outra, se transformou num seguro de multirrisco, de seguros empresariais, em que houve uma alteração significativa nos preços, numa proporção gigantesca, né? Os preços caíram bastante naquela ocasião. Ou seja, vivemos um pequeno período naquela época de desregulamentação. Mas foi uma desregulamentação de preços, porque o clausulado das apólices, através do evento dos produtos padronizados, eles continuaram iguais, né? Depois de alguns 2-3 anos de aguardo, né? De espera, os produtos voltaram todos a ser iguais. O que mudam são os preços. Os preços sofreram diferenças consideráveis, cada seguradora tem sua tarifa. Tal. Enfim, o mercado se ajustou. Ao longo de 2 décadas, ele se ajustou a esse movimento. O que eu vejo agora é uma nova etapa de desregulamentação, agora do próprio clausulado, né? Não mais de preço, mas de amplitude de coberturas, de conteúdo de cada cobertura, o que trará, na minha visão, uma maior complexidade de atuação para o corretor de seguros. Na medida em que cada seguradora passa a ter a possibilidade de ter produtos diferentes, né? De, enfim, juntar as coberturas da forma que julgar mais interessante. E veja, isso não é pouco. Eu estava lembrando esses dias, existe uma cláusula que foi criada na década de 70, 1970, veja só, que até hoje é usada. Na época era a cláusula 224 e 225 do seguro de incêndio, que era seguro de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, e na década de 80 foi incluído impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves. Puxa, a queda de aeronaves foi por conta de um artefato americano que estava para cair na Terra, né, um desses nossos discos voadores terrestres. Esqueci agora, Sputnik, não era, nem sei se era Sputnik, era o russo. Bom, enfim, um aparelho que estava para cair na Terra, não sabia exatamente onde, e teve o mercado segurador a sacada de dar uma cobertura para a queda de aparelhos, ou também de aeronaves, que depois, como ficou sentido. Enfim, isso aí é da década de 70, década de 80, e até hoje, quase 50 anos depois, as apólices têm a mesma cobertura, com a mesma denominação, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, ou seja, foi uma desregulamentação para inglês ver. Porque as apólices continuaram a ser iguaizinhas, escritas no mesmo formato. Nesse momento atual, eu acredito que tal igualdade vai desaparecer. Né? Ou seja, as seguradoras terão hoje efetiva liberdade para lançar produtos distintos. Não acredito que o façam imediatamente. Os seguradores são sempre muito conservadores, para não dizer medrosos. Então vai demorar um pouquinho até seguros como o de riscos empresariais ou de automóvel, que é o grande, né, o grande produto do mercado, aí demora um pouco até que, que esses seguros se modifiquem, mas vão se modificar. Bom, aí já dá para se pensar nas consequências para o corretor de seguros, né?
Corretor de seguros.
Ele vai ter que conhecer mais a fundo as seguradoras com as quais trabalha, vai ter que ter um detalhamento das garantias, inclusive porque há um fenômeno que é antigo, que sob o mesmo nome você pode ter várias configurações distintas de coberturas. Você pega, sei lá, algo mais simples, o seguro de cascos no automóvel, né? Bom, não é igual em todas as seguradoras e deixará de sê-lo, mais ainda. Você vai ter algumas que garantem arranhões da pintura, outras que não garantem, outras que garantem um veículo retirado da concessionária até 3 meses, outras até 6, outras até 9, tudo isso numa mesma cobertura.
É.
Enfim, essa padronização vai desaparecer. Por exemplo, não sabemos como vai ficar a questão do valor de mercado, né, para automóvel. Continua-se usando a tabela FIP? Uhum. Acredito que sim. Né, há modificações que não são adequadas, seria um tiro no pé adotar.
Tá. Você falou agora, mas antes de eu mencionar a tabela FIP, não querendo cometer nenhuma indelicadeza, pelo que você explicou, eu estaria entendendo, se estiver entendendo errado, até peço desculpas. Nós ficamos no tempo, paramos no tempo e no espaço, diante da
Não chega a ser assim. Porque...
Tá certo?
Não, acho que não, Pedro. Veja só, exagerou. Não, talvez pelo seguinte, veja bem, simultaneamente saiu o anúncio da SUSEP da escolha dos 11 projetos no sandbox regulatório, uma forma de permitir o lançamento de produtos com menos cuidados burocráticos, né? Com menos aferições, menos deveres para com o órgão regulatório. Inclusive, as companhias poderão adotar, realizar a venda de seguros com um capital menor, né? Que é algo fundamental. Foram 14 projetos, 11 foram selecionados, e em diversas ordens, 2 deles de automóvel, né? Seguro de cascos. Um era o SincSec, o outro... esqueci o nome agora. Uhum. 2 deles automóveis, mas aí você tem também seguros de residência, de funeral, de desemprego, até de animais, né? Seguros de pet, né? Animais domésticos. E todos com uma tecnologia, ao que se indica, a tecnologia avançada. O que significa isso? Sem a necessidade de inspeções, pelo menos em loco, uhum, utilizando os celulares ou as informações, aplicativos como forma de relacionamento com os segurados, ou dos objetos que são segurados, como forma de regulação dos sinistros. Interessante, né? É algo...
Sim.
Eu não tive a oportunidade de ver a questão da comercialização, ou seja, se é através do corretor de seguros ou não. Óbvio que tem que ser, porque a legislação obriga que a venda de seguros seja através do corretor.
E depois seguro só com o corretor de seguros.
Seguro só com o corretor de seguros, é verdade, há muito tempo já se diz isso.
Vamos fazer o seguinte, Adilson.
Diga.
Estamos aqui no espaço do tempo aqui para um intervalo para nós exibirmos as importantes mensagens dos nossos patrocinadores.
Pois não, okay.
Já.
Perfeito.
Tá. Estamos aqui apresentando a grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Com você.
Imprensa FM.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse transitomaisgentil.com.br.
102,5. Orientar a sociedade e difundir a cultura e a importância do seguro entre jovens do ensino médio, universitários e formadores de opinião também faz parte da atuação do Sindiseg SP. É fundamental que a próxima geração entenda a importância do planejamento de vida e como é essencial pensar em prevenção. O Sindiseg SP está comprometido em desenvolver nos jovens a habilidade de tomar decisões e comportamentos necessários para uma vida plena em sociedade. Precisamos formar cidadãos mais conscientes e financeiramente responsáveis. Contribuir com a educação, abordando um assunto fundamental para a formação do cidadão, também é missão do Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo. Acompanhe as notícias em www.sindisegsp.org.br.
Imprensa FM.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Com você.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retornando à nossa programação normal aqui, eu fiz uma interrupção inadvertidamente e deseducadamente quando eu ia falar da tabela FIPE.
Okay.
Esse negócio de tabela FIPE, eu não sei se você está percebendo isso, como eu tenho amizade aí com o pessoal de concessionárias e tudo mais, ninguém respeita a tabela FIPE. A tabela FIPE é negociada. Porque o camarada diz assim, eu não posso te pagar a tabela FIPE porque eu vou ter que vender, eu vou vender esse produto. Quer dizer, então, se eu pagar para você a tabela FIPE, eu não vou ter condições de vender em condições satisfatórias de resultado para a empresa. Quer dizer, então, isso tem sido um negócio, tem gente falando, reclamando entre aspas, mas comentando comigo. Mas fica difícil também você tomar qualquer tipo de medida, qualquer atitude com relação a essa postura, né, dos concessionários, principalmente quando ficam alegando essa, não dá para pagar a tabela FIPE, quer dizer, porque senão eu fico sem lucro. Se eu pagar para você a tabela FIPE, é o valor do carro, e como é que eu vou revender isso? Então, isso é complicado. Você tá, eventualmente você percebeu alguma coisa nesse sentido? Alguém...
Não, veja só, de fato, a tabela FIPE é uma construção importante para a área de seguros. Não é usada só na área de seguros, né? Na verdade, a tabela FIPE é construída através de pesquisas periódicas dos preços de veículos nos diversos meios de venda, nas concessionárias ou mesmo de vendedores particulares. E é uma pesquisa mantida ao longo do tempo. Ela só se mantém porque a área de seguros tem interesse em ter um valor padronizado para o país. E até tem algo interessante. As seguradoras sabem que a partir da tabela FIPE é possível negociar, né, negociar valores para baixo. No entanto, ela sempre indeniza pelo valor da tabela FIPE. Ou seja, para o segurado sai, digamos que, beneficiado com isso. Porque ele recebe o valor pelo seu veículo, ciente de que ele poderá comprar um outro semelhante por um valor negociado, um pouco menor. Então, digamos, para o mercado segurador, a situação hoje está confortável. Ou seja, o cliente é beneficiado, óbvio que isso vai para o preço, né? O prêmio está carregado com essa diferença, uma vez que ele é amparado nos valores indenizados, nos valores em risco, mas o cliente, em princípio, está satisfeito, porque ele está vendendo a seguradora pela tabela FIPE.
Esse argumento que você acabou de usar me leva a entender de uma maneira absolutamente correta. Ou seja, a tabela FIPE, ela é obedecida pelo mercado segurador.
Exatamente, exatamente.
O mercado, se houver, por exemplo, um sinistro, perda total, roubo, coisa que eu valha, o mercado segurador paga a tabela FIPE. Não é o
verdade.
Caso de um revendedor.
No caso, isso.
Claro, ele vai pagar a tabela FIP, porque senão ele fica sem condições de poder desenvolver o trabalho dele dentro das necessidades que ele tem, que é um.
Não,
eu achei legal esse teu esclarecimento, se colocar nessa situação de mercado segurador obedece a tabela FIP.
O mercado segurador obedece.
Mercado segurador, isso aqui é importante. Né?
Exato.
Desculpe,
e acho.
Um pouco aqui da tua pauta aqui, porque.
Não, tudo bem.
Maravilhosa aqui, me pensou em fugir um pouco da sua pauta. Mas é isso, agora, esse mercado já não está regulamentado desde a década de 1990?
Pedro, está assim. Na verdade, o que se diz é que o mercado está desregulamentado, né? Oficialmente, não há nada que obrigue as seguradoras a terem produtos iguais. Nada, absolutamente nada. Né? O que existe é uma facilidade. Facilidade de que, se a seguradora adota um produto padronizado, ela tem a aprovação desse produto muito mais rápida. Né? Já é igual, não há muita necessidade de conferência, de verificação. Digamos, a burocracia é vencida muito mais rápida. Né? Toda vez que se vai fazer uma modificação no produto, ela se sujeita a um tempo razoável, né? Um tempo que nem sempre é compatível com o negócio. E veja, não estou culpando o órgão regulatório por isso, eles têm pouca gente para verificar todos os produtos, mas se cada seguradora quiser fazer uma modificação pontual em cada um dos seus seguros, não há funcionário suficiente para averiguar isso. Tenho até a opinião de que isso não deveria ser papel do órgão regulatório, ficar olhando alterações pontuais em produtos. A medida de desregulamentação que agora se impõe é mais inteligente, né? Na medida em que transfere ao próprio segurador a responsabilidade de cuidar da qualidade daquilo que ele está colocando, né, no mercado. Eu penso que ainda vai um tempo de adaptação. Porque eu me lembro uma situação, por exemplo, uma das regras que constava para todos os produtos, algo simples, tem que constar o glossário de informações. Poxa, o glossário de informações divulgado pela SUSEP deve ter 4 páginas, 5 páginas de termos que talvez você nem use na apólice, poderia usar de uma outra forma. Mas é obrigatório, né? Ou seja, essa desregulamentação que existia tornava obrigatório, em nome de defesa do consumidor, que as apólices tivessem não só um glossário, mas um manual que ninguém lê. Né? Se você pega os seguros de responsabilidade de risco de engenharia, com cobertura de responsabilidade civil cruzada. Bom, acho que todos conhecem isso, nosso público conhece isso. É difícil você encontrar uma apólice com menos de 100 páginas. Quem vai ler isso? Né? Só os técnicos, aliás, os advogados. Isso é bom para os advogados. Eu gosto dessa dificuldade, porque como advogado, você sempre tem elementos para auxiliar o seu cliente, na defesa do seu cliente. Mas não é nada comercial. Então, digamos, hoje em dia, a seguradora, imagino eu, né, terá liberdade, vá usar essa liberdade para construir esse produto, essa relação com o seu cliente de maneira mais inteligente, menos onerosa, mais rápida, mais fluida. Vai ter problemas? Claro que vai, né? Sempre tem, enfim, o regulamentado, às vezes desregulamentado, os problemas sempre existem, de interpretação, de atuação no mercado segurador, a dificuldade própria, inerente do ramo de seguros. Quer dizer, o seguro não lida só com papel, ele lida com vida, né? Com coisa que está aí presente, está sendo alterada, modificada, aprofundada, com coisa complexa. Então, problemas, claro, eu entendo que sempre existirão.
Você chegou num ponto extremamente importante. Não está na sua pauta, mais uma vez, não está na sua pauta. Mas você falou, por exemplo, no advogado, que você é um profissional, além do advogado, você é mulher também no mercado de seguros.
Sim, é verdade.
Aí surge uma pergunta. Essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados surgiu. Parece, pelo que eu estou entendendo, pelos lives que eu estou participando, parece que vai dar uma responsabilidade muito grande para os corretores de seguros.
Vejamos. Eu imagino que essa seja uma das leis que pegue, porque você tem leis que pegam, leis que não pegam. Mas eu imagino que essa será uma das que pegam, porque ela lida com questões sensíveis, com informações sensíveis que estão em poder de terceiros. O corretor é um deles, né? O corretor traz informações que são importantes para o cliente. Como você sabe, eu comecei a trabalhar com seguros há muito tempo, e na área de sinistros. E eu me lembro de um sinistro, e aí faz muito tempo, vai, 75, 76, em que a quadrilha se utilizava da inspeção feita pelo corretor de seguros para localizar os cofres dentro das residências. Imagina, claro, isso em 1976, uma inspeção feita à mão, o próprio corretor talvez não soubesse, enfim, contratava alguém para fazer esses trabalhos de inspeção, mas o fato é que a quadrilha se utilizava de tais informações delicadas do cliente, sensíveis. 50 anos depois, o corretor tem uma série de informações do cliente, também sensíveis, só que agora guardadas em meio eletrônico, que em princípio podem trazer prejuízo para esse usuário caso esteja em mãos erradas. Não só o corretor, a seguradora principalmente terá isso, os cartões de crédito têm isso. Aliás, o limite à inventividade dos ladrões na época de tecnologia, de informática, é impensável, né? Não tem limites, né? Vai a níveis assim, assustadores. Você viu, acabou o Pix, né? Essa forma de pagamento que acabou de ser lançado o cadastramento, nem tá funcionando ainda. E já tem quadrilhas se organizando para aplicar golpes com essa forma de pagamento. É impressionante.
É verdade. Mas há quem diga, já está surgindo no mercado aí certas indagações, de que isso vai acabar com o corretor, tende a acabar com o corretor. Mas o mercado, quer dizer, o Camilo lá, o presidente do Sincor, por exemplo, o Armando Virgílio, o presidente da Fenacor, enfim, esses profissionais estão preocupados para achar uma forma, digamos assim, para facilitar a vida do corretor. Mas não com relação a mexer nesse ponto, porque aí já está estabelecido. Mas a criar, digamos assim, situações favoráveis para o corretor de seguros. Vai ter aí, o Camilo mencionou, que tem o sindicato vai proporcionar para o corretor filiado ao sindicato informações, tá, importantes, o que é isso, como deve se proceder e tudo mais. Quer dizer, então, eu acho que apesar, digamos assim, de ser uma situação desconfortável para o corretor de seguros, porque dá a ele uma responsabilidade muito grande, né? Mas o mercado está assim, o mercado ele foi criado, não foi o Sincor que criou, não foi essa situação. Quer dizer, então, tem que proteger, segundo a gente entende, tem que proteger, proteger as informações que são dadas pelo candidato, pelo segurado, possível segurado, possível segurado. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores.
Pois não, Pedro.
Instante.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
102,5.
O mundo mudou, e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
Imprensa FM.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, tô bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
102,5. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Imprensa FM!
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Ok, voltando então à nossa programação, que hoje está realmente sensacional, principalmente quando a gente conversa com um profissional da estirpe, esse nosso querido amigo Dr. Adilson, porque quando ele fez uma citação aí, que ele trabalha no mercado há longo tempo, ele foi diretor da Porto Seguro, quer dizer, uma das maiores seguradoras desse país. Então ele sabe tudo, ele sabe de trás para diante, ele sabe no meio do caminho e sabe lá na frente o que é que vai acontecer. Isso que é importante até conversar com você, Adilson, todas as vezes no nosso papo aqui no programa, porque todo mundo comenta, todo mundo diz, olha, esse doutor Adilson realmente é um profissional que vale a pena nós ouvir. Então,
obrigado.
Não, e é a grande verdade. Bom, eu pulei um pouquinho, eu tive que pular um pouquinho aqui, mais uma vez, pulei um pouco, você fez a gentileza de me encaminhar, mas você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Não, tem algo que você falou, que não gostaria de deixar passar em branco, que é a questão de seguro só com corretor. O momento é importante, porque eu tenho visto no mercado algumas tentativas que eu vou chamar de vilanização do corretor. Como se ele fosse o culpado por tudo de ruim que possa acontecer no mercado de seguros. E não é isso, não está longe de ser disso. Eu me lembro dos motivos, das explicações, das lives que eu assisti com aquela medida de exigência de colocar a comissão do corretor nas apólices. Puxa vida, tinha gente que só faltava achar que a culpa do alto preço do seguro era do corretor, que ele, enfim, era um profissional inútil na contratação de seguro, o que está longe de ser verdade. Eu acho que isso tem que ser combatido, porque ainda que haja ferramentas tecnológicas, ainda que haja modificações nos seguros, o corretor de seguros é uma força de vendas inigualável. Uhum. Ele continua sendo o principal distribuidor nesse segmento, independente da existência de tecnologias que pudessem fazer isso chegar ao cliente final.
Claro.
E não me agrada essa postura de transformar o corretor num vilão, né? Olha, então, tem que pôr a sua comissão aí na apólice, vou botar em cima de você como é que chama? Um inimigo oculto, não, é um sei lá, amigo oculto para ficar olhando o que você faz. Você pode ser multado, pode perder sua carteira. Assim, uma série de ameaças sobre o corretor de seguros, como se isso resolvesse todos os problemas existentes no mercado segurador. Não acho que seja por aí. Então, eu só queria tocar nesse assunto que você mencionou. Uhum. Ou seja, seguro só com corretor.
Muito oportuna essa sua colocação, muito oportuna. Voltando à sua pauta, desculpa toda hora para interromper, mas sempre surge a oportunidade de se formular uma pergunta para você. Agora, o que você acha da obrigação de ter o comissionamento informado na voz que você fez?
Você vê, isso é.
E aí que você fez essa citação. O que você acha?
Veja, Pedro, se fosse para todos, né? Ou seja, olha, o seguro tem que lançar na apólice a taxa de risco da seguradora. Aquela que está lá na taxa, na nota técnica, tem que estar na apólice para saber qual é o lucro que a seguradora tem, lucro entre aspas, né? Porque a taxa que está na nota técnica nem sempre é efetivamente uma taxa de risco. Mas a seguradora tem que lançar a taxa de risco e o valor pela qual ela vende o produto, a taxa net. Bom, aí põe também a taxa do corretor, coloca também os impostos todos que, diretos e indiretos, que devem ser pagos. Coloca-se os impostos que incidem sobre os bens que são segurados, né, os automóveis. Se isso atingisse o mercado inteiro, todo mundo, sem exceção, tá bom, tá lá. Mas por que o corretor? Né? Por exemplo, o corretor de seguros, muitos deles têm acordos com as seguradoras que são resolvidos através de pagamentos anuais ou mensais, não estão lá estampados no apólice, não é a comissão específica. Há outros corretores que têm um FII ajustado com o próprio cliente. Eu penso que essa situação de fazer com que a comissão esteja estampada na apólice nem protege o consumidor e nem deixa o corretor satisfeito com a condição. Ou seja, vai acabar encontrando outros mecanismos para o recebimento. Não, poxa, basta fazer um acordo com a seguradora, olha, paga minha comissão todos os meses, né, em função do volume de prêmios que é estipulado, né, que é obtido. Enfim, eu não gosto da figura de vilanizar o corretor. Isso eu acho não só inapropriado, como uma espécie de agressão gratuita, né, contra quem nem tem culpa por isso, ele é só o distribuidor. Eu me lembro que havia uma situação em que, por exemplo, um determinado seguro, que é o seguro de garantia estendida, em que o nível de, eu não vou chamar de comissionamento porque não é comissão, mas o nível de retenção por parte do lojista chega a 90%. No mínimo 70% do preço de um seguro de garantia estendida não é seguro, é pagamento do balcão. Ah. Isso foi interpretado como se fosse comissionamento do corretor, e não é, né? É muito comum que a seguradora pague pelo uso de um balcão, como, sei lá, de uma grande loja de magazines, enfim, um grande revendedor ou distribuidor de produtos eletrodomésticos, que ela pague milhões para poder utilizar o balcão ao longo de 10, 15 anos. E pagamento que se faz mediante a apropriação de uma parte considerável do produto para o próprio lojista. A lojista que ganha mais vendendo seguro de garantia estendida do que o seu próprio produto. A margem é fabulosa. É. Aliás, você deve ter experimentado em várias lojas, o sujeito te vende mais barato o produto se você compra o seguro de garantia estendida. Parece lógico, mas não é. A margem de ganho no seguro para o balcão, para o lojista, é fabulosa. E a acusação recai sobre o corretor, né? Que nesse seguro especial quase não ganha nada. Tem uma margem muito pequena. Enfim, mas eu só não gosto dessa figura, né, de achar que o corretor é um bandido. Né? Não, tá longe disso, pelo contrário. Né? É uma categoria que sofre consideravelmente há muito tempo num mercado que agora está em mutação. Né?
Não, depois essa situação tira, digamos assim, aquela necessidade que desde os primórdios, né, existe do corretor conversar com o seu cliente, de repente o cliente é um amigo, um grande amigo, quer que faça um desconto, de repente, olha, se você me fizer desconto aqui, eu vou te dar outros seguros aqui, proporcionalmente a esse entendimento de você conceder parte da sua comissão. Quer dizer, isso tira, digamos assim, a forma de negociação. Quer dizer, sabe, oferece um critério rude, muito rigoroso. Quer dizer, então, fica sem dialogar com o seu futuro segurado, no sentido de facilitar, de repente, a taxa para ele conseguir esse segurado para frente, fazer outras modalidades de seguros em cima desse raciocínio, dessa compreensão de fazer um pouco mais barato.
Quer dizer,
é meio complicado para o corretor isso, mas existe isso, sempre existiu. Quer dizer,
exato.
De repente, fala, bom, eu reduzo um pouco a minha comissão aqui, até por proposta do próprio candidato ao seguro. Se você reduzir aqui a comissão aqui agora, eu tenho outro seguro lá na frente que eu vou fazer com você também. E aí é o critério de negociação, não é isso?
Eu também acho, ou seja, e é uma livre negociação, o corretor pode abrir mão da comissão dele quando quiser, e se quiser, se não quiser também não abre. E acontece isso, você tem produtos que são mais, digamos assim, mais fáceis de comercializar, ou em que há uma maior concorrência, como, sei lá, o seguro de automóvel, há em outros em que você precisa de maior conhecimento, como no seguro de vida, conhecimento próprio, né? Tem sempre uma grande relação de amizade entre o segurado e o corretor na área de vida, ou de saúde, né, em que o sujeito põe na mão do corretor a saúde da família inteira, às vezes todos os seus funcionários. É necessário que haja um tipo de tratamento mais próximo, mais humano, mais técnico, mais também comercial.
Verdade.
Há os grandes riscos em que o grau de cuidado e de profissionalismo é muito maior do que os outros ramos. Em responsabilidade civil, em D&O, né, onde as complicações são sempre mais sérias, e, enfim, eu repito, o corretor continua sendo uma figura necessária, fundamental, e deve ser remunerado por isso.
Sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer, até falo hoje muito, que o corretor é o consultor de seguros. Antigamente, falava que o corretor era vendedor de seguros. Existe uma diferença muito grande, né, entre a palavra vendedor, não é que é uma parceria ofensiva, absolutamente, porque tem muitos vendedores aí. Mas na área de seguros, ele é um consultor. Quer dizer, isso é que interessa para o próprio candidato a fazer qualquer modalidade de seguros. Concorda?
Eu concordo, até porque se você vê hoje uma corretora de seguros, de grande ou pequeno porte, enfim, não importa muito, você vai encontrar na corretora os diversos ramos de seguros, mas também financiamento imobiliário, né, financiamento normal, previdência privada, certificado digital. Há muitas situações que você vai... pode tratar com corretor de seguros.
E tem uma modalidade de seguros que nós conversamos muito numa entrevista que você me concedeu, quando surgiu aqueles seguros de cibernético. Lembra?
Cibernético, verdade. Lembro.
Porque na entrevista que nós fizemos, você deu uma verdadeira aula sobre a parte cibernética, que está, diga-se de passagem, tendo um crescimento tremendo no mercado.
Com certeza. Com certeza.
Esse mercado, né, de cibernética. Mas para comprar um corretor de seguros que não seja um consultor de seguros, como é que ele vai discutir esse assunto com o segurado?
É difícil. É verdade, Pedro. E é até interessante, porque você vê que a pandemia, né, esse longo tempo que estamos em casa, nos deixou ainda mais dependentes da tecnologia, né, dos nossos microcomputadores, dos celulares, de informações que estão nas nuvens, né? Os escritórios, muitos deles estão em home office, você tem que tratar de dados sigilosos, né, por meio desses sistemas, e o que significa que aumentou o risco, né? Você tem a possibilidade de um ataque de hacker, um phishing, né, buscando informações específicas de clientes que sejam nos seus sistemas, né? Aumentou mesmo o risco. E a venda desse seguro, hoje ainda é muito técnica, né? Muito, muito delicada, essencialmente técnica, e não acredito que vá mudar, né? Claro, na verdade, você acaba tendo mais domínio sobre as situações e fica mais fácil de tratá-las, mas elas têm que ser tratadas.
Com certeza. Vamos fazer o seguinte... Vamos abrir mais espaço. Aliás, nós estamos praticamente no final da nossa programação, o último. Praticamente,
rápido,
toda a conversa interessante e com uma pessoa simpática como você, o tempo passa muito rapidamente, é implacável. Vamos para a exibição dos nossos comerciais e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Com você.
O mundo mudou, e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br. 102,5.
Então você resolveu abrir uma empresa. Passou horas catalogando os produtos. Investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... com... não tem...
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
Imprensa FM!
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que você pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Com você.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Você vai ficar bravo comigo, porque de vez em quando eu saio um pouco aqui da volta que você fez da gentileza de me encaminhar, mas é importante, porque na medida que os assuntos vão surgindo, os esclarecimentos vão sendo também passíveis, digamos, de ouvir, então nós não podemos deixar de nos furtarmos de fazendo perguntas para um profissional como você. Agora, você nos colocou aqui numa pergunta que você nos fez aqui, há também mudanças em grandes riscos.
Mudança nunca é tranquila, né? Sempre tem situações que te levam a adaptações. Particularmente, eu acho que as mudanças são boas, são bem em boa hora, vão flexibilizar a construção dos seguros. E algo importante, flexibilizar essa tratativa entre o corretor e a seguradora, né? Porque nos grandes riscos, muitos dos produtos são tailor-made, você vai ter a oportunidade de agregar informações, de criar diferenciais, de precificar de maneira distinta, de olhar com mais atenção para alguns riscos que hoje são simplesmente excluídos, de escolher determinadas coberturas. Digamos assim, estou otimista em relação a esse segmento de grandes riscos. Embora só uma parte dos corretores atuem nesse segmento, eu aposto na maior flexibilização do trato a respeito de seguros, porque eles vinham muito engessados. Veja, é claro que nenhuma seguradora poderá fugir dos seus planos de resseguros. Os produtos têm que ter uma prévia determinação. Mas, ainda que sejam previamente ajustados, será possível introduzir diferenciais, introduzir negociações, cláusulas especiais para que fiquem melhor adaptadas às necessidades do cliente em diversos ramos, em riscos de engenharia, em responsabilidade civil, em incêndio, em lucros cessantes, em diversas modalidades. Será possível ajustar isso sem ficar preso a um padrão único. Eu acredito que isso acontecerá em multirriscos, ou seja, essa diversidade, essa possibilidade de negociações.
Na última pergunta, fala sobre o ramo de automóvel. O que deve ocorrer no ramo de automóvel? Automóvel não é o mesmo de 50 anos atrás? tem situações que precisam ser, digamos assim, colocadas para ser
discutidas. Pedro, há coisas que não vão mudar muito. Você falou da tabela FIPE, os mais antigos vão se lembrar, a tabela FIPE é uma modernização da tabela de PR, do prêmio referenciado. É uma modernização significativa da tabela de PR, obviamente. Ou seja, em termos de determinação de preço, não acredito que haja diferenças, mas começam a haver situações distintas, e a pandemia nos mostrou isso. 7 meses dentro de casa, eu, por exemplo, uso meu carro uma vez por semana, e olha lá, hein? Eu uso muito pouco. Em home office, talvez para ir no mercado. Esse tipo de situação tem que ser reconhecido, e já vem sendo reconhecido por algumas seguradoras. A possibilidade de pagar pelo seguro pelo tempo que você utiliza na rua, né? Pelo menos a cobertura de colisão. Já está aí presente o seguro intermitente, que não pode ser, não precisa ser contratado, né, ao longo de todo o tempo. É, já existem assinaturas de veículos. Você não necessariamente compra um carro, também não aluga, você assina um veículo para poder utilizar. Você tem o financiamento do próprio veículo com o seguro embutido, com o seguro também diferenciado, embutido. Tenho para mim que várias modificações, algumas pequenas, outras mais significativas, vão acontecer no mercado segurador de automóvel. O mercado já vinha testando possibilidades e agora que tem a liberdade para isso, eu acredito que vai investir nessas modificações. Por exemplo, você tem coisas como as seguradoras em que você tem toda a inspeção prévia e a vistoria de sinistros feita à distância, feita por meio eletrônico. É uma mudança significativa? Não, é pequena, mas importante, né? Eu fiz a vistoria do meu carro, eu só tive o trabalho de tirar da garagem, né, para poder fazer, eu mesmo, fazer a vistoria prévia na rua. Há um seguro específico, seguro de bikes, né, de bicicletas, algumas bicicletas custam mais do que um carro, em que tanto a vistoria prévia quanto a regulação de sinistros é feita por meio eletrônico, toda a tecnologia implantada, inteiramente ajustada aos novos tempos. Outros seguros vão seguir essa situação. Eu lembro quando há muitos anos eu estudava o seguro de animais de residência, em que uma das situações era a possibilidade de identificar o animal por um microchip, que hoje é uma realidade, não só em animais domésticos, mas mesmo em gado bovino, que já vem identificado dessa forma. Enfim, tecnologia está aí. Os drones parece que já começaram a ser usados de maneira inteligente nas vistorias em cidades afetadas por vendavais. Em lugar de você mandar um perito ao teu local, poxa, vai um drone, faz todas as verificações, já tem o orçamento calculado pelas imagens que são transmitidas e a indenização depositada na conta do cliente sem ele nem ter visto a seguradora. Essa é uma situação que já vinha acontecendo, por exemplo, no seguro de residência. Tanto a inspeção quanto a regulação do sinistro feita à distância e de maneira muito rápida em algumas situações. Enfim, são modificações, são mudanças que vêm para o nosso mercado e que são positivas para o consumidor, positivas também para quem estará comercializando.
E essa ideia que surgiu de fazer o seguro do automóvel, por exemplo, usa-se até uma expressão que não tem a mente, de fazer o seguro. O camarada, por exemplo, ele não tem carro, ou se ele tiver carro, ele vai fazer uma viagem de 3-4 dias, qualquer coisa precisa, ele faz o seguro só no percurso da viagem até o final e na volta. E aí a peça não existe mais. O que você acha disso?
Olha, você vê, isso não era possível quando era tudo físico, o papel, manda para cá, manda para lá, não havia tempo para isso, proposta assinada, dava, manda cheque, mas hoje é plenamente viável, dá para fazer o seguro num caixa eletrônico. Eu sempre me lembro de uma visão, para mim futurista, embora a ideia já tenha uns 20 anos, que é na entrada da Mafre Seguros, ali nas Nações Unidas, você tinha umas máquinas onde você compra o seguro. Claro, era meramente promocional, mas você, em princípio, em lugar de comprar um salgadinho, você compra uma apólice de residência. É meramente promocional. Mas para mim, já é uma ideia futurista. Não penso que será em máquinas de supermercados, né? Não me parece o mais adequado. Mas seria possível vender um seguro de automóvel no pedágio de uma rodovia. Como já se tentou algum tempo atrás, a venda do seguro de vida durante o percurso da viagem. Parece absurdo, mas é exatamente o que a gente faz quando pega um ônibus. Faz tempo que eu não pego um ônibus de viagem, mas você compra a sua passagem e tem um seguro de vida feito imediatamente. Isso é de forma eletrônica, é mais fácil ainda. Há muitos anos eu vi no aeroporto de Londres a venda de seguro de vida durante a passagem, durante a...
Durante a viagem, né? Quer dizer...
É.
E de volta, no caso.
E de volta. Mas você tem isso no segundo transporte de ônibus intermunicipal. Seria possível fazer isso nos pedágios? Seria possível fazer isso no momento que você quisesse para o seu seguro de automóvel? Para vários seguros isso seria possível de viabilizar. O seguro de celular, né? Você contrata o seguro. Hoje você contrata pelo celular. Eu me lembro que uns anos atrás era meio absurdo que para fazer o seguro de celular você tinha que fazer uma proposta, levar o aparelho para ser vistoriado. É. Hoje é impensável isso, você não precisa. O teu notebook pode vir já com seguro, você aciona na hora que você abre ele, se você decide se quer ter seguro dele ou não quer. Essas situações vieram para ficar, é a modernidade chegando ao nosso mercado.
Deixa eu aproveitar aqui, ainda tem uns minutinhos aqui. Você entende muito dessa modalidade de seguros, que é seguro de fiança locatícia.
Ah, ok.
O pessoal tá reclamando que tem que estar com dificuldade para contratar o seguro de fiança locatícia, por causa do preço.
Olha, Pedro...
A qualidade fica elevada, então, claro, que o prêmio tem que subir.
O prêmio sobe. Eu acho o seguinte, quando eu era diretor dessa área, o resultado do seguro de fiança locatícia era fabuloso. E um amigo meu, diretor, falou, não, a gente não pode ter tanto lucro. Precisa devolver um pouco mais para a sociedade. Na época, até se optou por diminuir o preço do seguro, né, na contratação, para poder devolver mais, para dar um retorno maior para a sociedade. Há alguns anos eu parei de acompanhar o mercado, a não ser com o pessoal do Quinto Andar, que veio com uma proposta totalmente diferente. Aliás, a última publicidade deles é, sabe quantos locadores ficaram sem receber aluguel durante a pandemia? Nenhum. E não houve a necessidade de aumentar preços. O que houve é uma forma de seleção inteligente. Tenho para mim, porque o mercado estava light, muitas seguradoras deixaram de cuidar da inteligência por trás da precificação. Até porque, a não ser a pandemia, que foi num determinado momento que aconteceu, mas há uma série de variáveis econômicas que já estavam aí presentes. O desemprego nas cidades, nas grandes cidades, já estava acima de 13% quando a pandemia começou, e o desemprego é um fator importante nessa situação. As relações familiares já vêm se modificando há muito tempo. Aquela família tradicional, pai, mãe, duas crianças, hoje ela está bem modificada, né? Você tem casais que não se casam, várias pessoas que vão morar juntos, enfim, tem uma série de situações distintas que deixaram de ser observadas por algumas seguradoras na hora de precificação, ou seja, não tiveram uma precificação tradicional. A precificação tradicional tem isso, na hora que só vai perceber o problema quando a sinistralidade já está muito alta. E é o que está acontecendo. Eu tenho acompanhado o mercado, agora não tem jeito. Ou você é mandado embora ou você aumenta o preço. Você não vai ficar lá dizendo, não, veja bem, nós ganhamos muito no passado, agora...
Mas você vai voltar no programa mais vezes, como sempre isso aconteceu, né? Para falar a respeito de fiança locatícia dentro dessa linha que você acabou de nos explicar, porque tem muito mais coisa para você falar. Sim. Ficamos aqui agora nos despedindo, agradecendo a sua presença, como sempre simpática, efetivamente produtiva, de total interesse para o mercado de seguros como um todo, corretor, segurado, enfim. Você vai voltar no programa mais vezes, é claro. Mas nós gostamos de agradecer, então, essa oportunidade que você nos deu de voltarmos, digamos assim, a nos falar, né, depois de tanto tempo, dessa pandemia que nós estamos vivenciando, esperando que isso acabe o mais rápido possível. Muito obrigado, muito obrigado pelas suas despedidas.
Olha, eu novamente agradeço pela deferência de ser chamado para o primeiro programa, depois de tantos meses, assim, de estar fora do ar. É uma honra novamente estar contigo. Aliás, é uma honra ser teu amigo. Já começa daí. Não, e falando de algo que é a minha vida, né? Ou seja, seguro é algo que penetra nos nossos poros e é sobre isso que eu falo e penso o dia inteiro. Como advogado ou como técnico na área de seguros, é algo que está sempre presente na minha vida. E falar sobre isso, para mim, é sempre um grande prazer, Pedro.
Legal, legal.
Muito obrigado.
Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá?
Ok.
Pedindo a Deus que nos proteja com relação a essa pandemia, que não cause mais tantas mortes como vem acontecendo.
Ok, isso também, concordo contigo.
Tá, um abração. Obrigado.
Um abraço. Até mais. Tchau.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.